Senador Requião, que preside com muito brilhantismo essa sessão, quero agradecer a gentileza e realmente dizer que senador Paim, Vossa Excelência que retornou ao Senado também, tem prestigiado essas sessões de segunda e sexta. Porque é lógico que essas sessões, como não tem votação, são sessões que se prestam a que nós possamos trazer para o debate, para o conhecimento da população, os telespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado. E diga-se, senador Requião, não sei se no seu estado é a mesma coisa, mas no meu estado eu posso ir lá no interior, numa estrada vicinal, e ouço as pessoas dizerem: vi o senhor na TV abordar tal assunto. E óbvio que isso, para quem não gosta da TV Senado, como um dia desse vi uma matéria criticando a TV Senado, essa é a forma democrática de que o parlamentar possa levar o conhecimento do seu eleitor, do cidadão do seu estado, da cidadã do seu estado, o que é que ele pensa, o que é que ele está fazendo e o que realmente ele está aqui defendendo. E hoje, com muito orgulho, eu vou abordar, senador Vital, fazer uma análise da questão do meu estado, o estado de Roraima, que é o estado mais ao norte do país, tão esquecido que até a geografia, até hoje, ainda está distorcida e continuam dizendo, pessoas brilhantes continuam dizendo que o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí, quando o Brasil, de fato, vai do Caburaí ao Chuí. O Caburaí é um monte que está lá no estado de Roraima e que está cerca de 60 quilômetros acima do Oiapoque. Portanto, o Oiapoque não é o ponto extremo norte, é o Caburaí. Mas até nisso, as pessoas desconhecem a geografia. Imagine a história e a realidade de um estado distante dos grandes centros como é o meu. Mas Roraima, antes, foi uma parte do estado do Amazonas. Foi devido exatamente à visão de estadista de Getúlio Vargas, em 1943, que ele criou o estado o território federal então do Rio Branco, desmembrando uma parte do estado do Amazonas, juntamente com o Amapá, com Rondônia, que antigamente era Guaporé, e mais dois outros territórios que foram depois reincorporados, que foi Ponta Porã e Iguaçu. Pois bem, Roraima, criado em 43, território federal, ficou nessa condição até 1988, quando na Constituinte, nós do território de Roraima, nós do território do Amapá, nos unimos e conseguimos sensibilizar os constituintes para que nós pudéssemos transformar aquelas duas unidades da federação, se é que podíamos dizer que um território federal era uma unidade da federação, porque o governador era nomeado, nós não tínhamos senadores, não tínhamos representantes no Senado, nós tínhamos apenas quatro deputados federais, quando passamos a ter muitos, porque no início era só um, depois dois e depois quatro. Então, passamos a estado. Muito bem, adquirimos, portanto, o status de efetivamente unidade da federação. E para uma população, senador Vital, naquela época, de menos de 200 mil habitantes, muita gente, inclusive, dizia como é que podia ser estado uma área com tão pouca gente. E aí eu questionava sempre, e há alguma regra constitucional que diga que um estado tem que ter X mil habitantes ou se vai atingir tantos milhões não é mais estado, é o quê? Então, conseguimos transformá-lo em estado. Foi instalado com a eleição do primeiro governador eleito em 1º de janeiro de 91. Portanto, nesses 20 anos de existência do estado, nós avançamos muito, senador Requião. Somos muito. Temos hoje uma universidade federal e um Instituto Federal de Ensino Tecnológico que foram fruto de projetos meus da Universidade Federal e a Escola Técnica, que hoje já evoluiu de CEFET e depois Instituto Federal de Educação. Temos uma universidade estadual, temos cinco outras ou seis outras instituições privadas de ensino superior. O que é realmente para um estado que tem hoje a população de 420 mil habitantes, é realmente uma situação privilegiada. Mais ainda, se nós analisarmos Aliás, para ser correto, vou corrigir aqui, a população é 451.227, menos de 500 mil habitantes. Mas, no entanto, nós multiplicamos praticamente por 4 a população nesse período que nós somos Estado. Eu concedo a palavra à Vossa Excelência com muito prazer.
Eu terei que me ausentar para cumprir uma atividade parlamentar ainda nesta tarde, senador Mozarildo, mas fiquei aqui para testemunhar, não apenas ao Brasil, mas especialmente a Roraima, o compromisso que Vossa Excelência tem com aquele Estado. Nós, diariamente, estamos ou trabalhando nas comissões ou aqui em plenário, e bem disse o senador Requião agora há pouco, Vossa Excelência, por um instrumento não regimental, mas extraído da sua inteligência, fez um uso carpião nas falas de segunda e sexta, exatamente porque Vossa Excelência é um senador daqueles que Roraima se orgulha em poder ter votado. Um senador que está presente às sessões, que levanta assuntos do maior interesse e todos eles direcionados, saindo do âmbito nacional para a dificuldade, para a esperança, para os problemas do povo do seu Estado. Por isso que é sempre bom ouvir Vossa Excelência. E eu tenho por Vossa Excelência um apreço especial, até porque nós somos do mesmo Estado. Nascemos na Paraíba, né? E Vossa Excelência foi, como muitos paraibanos, nordestinos, pernambucanos, né, colonizar, né, aquele Estado, ainda território, como bem falou, a história de Roraima, né? E Vossa Excelência, como outros tantos egressos do Nordeste, simplesmente se apaixonaram pelas riquezas daquele Estado, pela sua gente, pela forma aguerrida com que aquelas pessoas estavam descobrindo, né, um país, estabelecendo novos territórios, novos horizontes. E Roraima tem sido assim, né, com a multilateralidade, com a face de muitas pessoas que passam a ter, né, na adoção daquele povo, né, uma forma de viver. E Vossa Excelência hoje tem, né, um compromisso indelével com o povo de Roraima. E esse compromisso, dia a dia, Vossa Excelência cumpre, né, quer na tribuna, quer na comissão, quer junto aos ministérios, como um senador do Estado de Roraima. Parabéns a Vossa Excelência, que muito orgulha a companhia e a nossa amizade.
Obrigado, senador Vital do Rego. Eu fico muito feliz com as palavras de Vossa Excelência, com o testemunho de Vossa Excelência, que está aqui iniciando essa legislatura, mas com uma experiência parlamentar já grande. Só tenho um reparo a fazer. Agradecer, primeiro, as palavras elogiosas. E, segundo, só para retificar que eu, com muito orgulho, sou descendente de nordestinos. Meus avós eram paraibanos que foram para Roraima na década de 30, portanto, quando nem território federal era Amazonas. E o meu pai foi para Roraima na década de 40, era cearense. Mas eu já tive o orgulho de nascer em Roraima, justamente porque eles foram para lá. Se eles tivessem ido para o Paraná, eu seria paranaense. Mas, com muito orgulho, sou roraimense, sim, de nascimento. Minha esposa também nasceu em Roraima, meus filhos. E nós todos de Roraima devemos muito aos nordestinos, paraibanos, cearenses, maranhenses e de todos os estados do Nordeste que foram para lá colaborar, como também os do Sul, disse bem Vossa Excelência. Roraima é uma mescla perfeita de pessoas de todo o país e por isso mesmo é que essa população mais do que triplicou do início do Estado para cá, da instalação do Estado para cá. Mas se eu estava dizendo, por um lado, nós temos crescido muito nesse período que somos Estado. Por outro lado, é preciso fazer uma análise fria de que realmente, se o Estado fosse de fato bem administrado, fosse administrado de maneira séria, nós estaríamos, o povo de Roraima, o Estado de Roraima estaria muito melhor. Eu vou me apegar, senador Requião, para ser mais breve, só analisar os dados de 2007 para cá. Em 2007, a receita do Estado, aí incluídas a receita das transferências constitucionais da União, as transferências voluntárias, a arrecadação estadual e as operações de crédito. Em 2007, 1 bilhão 11 milhões 1.595 mil, arredondadamente. Em 2008, 1 bilhão 211 milhões 152 mil, arredondando. E em 2009, 1 bilhão 659 milhões 630 mil. E em 2010, 1 bilhão 850 milhões. Agora, veja bem, esses números podem ser pequenos comparado com a receita do Paraná, por exemplo, mas em compensação, o Paraná tem milhões de habitantes. Roraima tem 451 mil habitantes. Então, dinheiro não faltaria, se fosse bem aplicado, para ter uma boa educação, uma boa saúde, uma boa segurança, um bom desenvolvimento do Estado. Só que ocorre o contrário de tudo isso. Hoje, no meu estado, eu recebo diariamente telefonemas, não é só a leitura dos jornais que não, é telefones cortados nas escolas, nos postos de saúde, nos hospitais, cirurgias sendo suspensas por falta de material. A parte do Vale Solidário, eu recebi a denúncia agora há pouco, atrasado há vários meses, e, no entanto, as pessoas estão sendo obrigadas a assinar um documento de que receberam sem receber, e esse dinheiro, portanto, vai para o ralo da roubalheira e da corrupção. Eu quero registrar esses dados aqui, inclusive pedir a vocês, só para fazer uma comparação, como a União tem responsabilidade de investigar a aplicação desses recursos. Se eu falei, por exemplo, em 2007 foi 1 bilhão e 11 milhões, a receita do Estado, senador Álvaro, Roberto Requião, foi 278 milhões só, de 1 bilhão. Portanto, quase que a totalidade do recurso foi da União. Vamos para 2010. O Estado arrecadou 427 milhões e a receita foi 1 bilhão e 854 milhões. Portanto, o que eu quero aqui é chamar a atenção, e principalmente lá a população do meu Estado, que muitas vezes fica anestesiada pela falta desses dados, porque até isso, senador Requião, veja bem, eu não consegui, e eu peguei aqui, qual foi a fonte desses números? A Secretaria do Tesouro Nacional e o portal do próprio governo do Estado. Mas olha, por exemplo, em 2007 e 2008, não tem dados sobre as operações de crédito. Em 2008, não tem dados disponíveis sobre a arrecadação estadual. Então, o que se instalou no meu estado de 2007 para cá, com o comando do atual governador, foi uma verdadeira organização criminosa para roubar o estado. Agora mesmo a Polícia Federal fez uma operação lá, iniciada com a investigação do Ministério Público Estadual e Federal, e mais o Tribunal de Contas do Estado, e só na saúde se detectou que 30 milhões de reais foram desviados. Quer dizer, então, rouba-se na saúde, rouba-se na alimentação, quer dizer, não vale a alimentação, rouba-se na educação, na segurança. Eu tenho fotos recomendadas para mim agora que os postos policiais estão caindo aos pedaços, as escolas. Então, não é possível, e eu quero aqui justamente fazer esse pronunciamento, para que o Ministério Público Federal, para que o Ministério Público Estadual, é o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado investiguem essa situação. Os dados estão aqui e eu vou pedir para serem transcritos como parte do meu pronunciamento. Como é que pode ir tanto dinheiro, considerando-se a população do Estado, tanto dinheiro e hoje ainda existir tanta miséria no meu Estado? Não é possível realmente a gente ver, por exemplo, passar em certos bairros e ver mansões na capital e na periferia, a pior situação possível, e às vezes até nos bairros centrais. Então, eu quero deixar aqui nessa sexta-feira esse registro e esse apelo. Vou formalizar, mas estou fazendo da tribuna do Senado, para que o Tribunal de Contas da União, para que a CGU, para que o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do meu Estado se debrucem sobre esses dados. Verifiquem as denúncias que estão todo dia nos jornais de abandono da administração. Aliás, imagine, o governo não pagava o Vale Alimentação desde novembro, com tanto dinheiro em caixa. Não é possível, e é aquela história. Não dá para ficar calado diante de uma situação dessa. Gosto até de repetir a frase de Martin Luther King, que o que assusta não é a ousadia ou o grito dos maus, é o silêncio ou a omissão dos bons. E eu não vou me silenciar, apesar de já ter recebido ameaças de morte, apesar de o governador estar fazendo uma operação para apropriar-se de uma fazenda que eu tenho, senador Requião. Quando eu comprei em 74, quando eu comecei a exercer medicina, tirei financiamento no banco para pagar. Mas o governador agora, mesmo tendo recebido 3 milhões de hectares transferidos da União para o Estado, para fazer a regularização fundiária, ele está avançando sobre isso. Mas não adianta me assustar materialmente, me assustar com ameaças, que eu não vou parar de denunciar, de cumprir o meu papel, aliás. Diria até que o papel mais fundamental do parlamentar não é ficar em filinha conseguindo emenda, não é ficar em gabinetes pedindo cargos, mas é, sobretudo, zelar para que o seu Estado, os recursos que ele tenha, seja aplicado em benefício do povo, que seja, de fato, investido naquilo a que se destina. Por isso, eu encerro pedindo a Vossa Excelência, senador Requião, que autorize a transcrição na íntegra dos dados que eu aqui fiz referências de maneira, digamos, global, mas eu quero ver que sejam detalhados, para que, de fato, tenha uma providência dos órgãos que eu mencionei. Não é possível ficar calado e nem se omitir diante de uma situação dessa. Muito obrigado, Vossa Excelência.